Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, no capítulo 4. João, capítulo 4, de 43 a 54. Chamo sua atenção para este texto, para nós pensarmos sobre esperança para a dor. Esperança para a dor. João 4, a partir do verso 43. Depois daqueles dois dias, Jesus partiu para Galiléia. Ele mesmo tinha dito que um profeta não é honrado em sua própria terra. Mas, uma vez que os galileus haviam estado em Jerusalém para a festa da Páscoa e visto tudo que Jesus fizera, eles o receberam. Enquanto Jesus viajava pela Galiléia, chegou a Caná, onde tinha transformado água em vinho. Perto dali, em Cafarnaum, havia um oficial do governo cujo filho estava muito doente. Quando soube que Jesus viera da Judeia para Galiléia, foi até ele e suplicou que fosse a Cafarnaum para curar seu filho, que estava à beira da morte. Jesus exclamou: "Jamais crerão a menos que vejam sinais e maravilhas." O oficial implorou: "Senhor, por favor, venha antes que meu filho morra." "Volte", disse Jesus, "seu filho viverá." O homem creu nas palavras de Jesus e partiu para casa. Enquanto estava a caminho, alguns de seus servos vieram ao seu encontro com a notícia de que seu filho estava vivo e bem. Então ele perguntou: "Quando o menino havia começado a melhorar?" E eles responderam: "Ontem à tarde, a uma hora, a febre subitamente desapareceu." Então o pai percebeu que havia sido naquele exato momento que Jesus tinha dito: "Seu filho viverá." E o oficial e todos de sua casa creram em Jesus. Esse foi o segundo sinal que Jesus realizou na Galiléia, depois que veio da Judéia. Esta é a palavra do Senhor. Amém. Espera-se que os filhos tenham que lidar com a morte e o sepultamento de seus pais, nunca o contrário. Não é verdade? O problema é que na vida real é tragicamente possível que pais tenham que abruptamente enterrar seus filhos, como foi o caso, por exemplo, de Nicholas Walterstorff, hoje com 86 anos, ele que é filósofo cristão, professor norte-americano de universidades tais como Harvard, Yale e outras. Era uma tarde de domingo ensolarado, meados dos anos 1980, Walterstorff estava na casa dos 50 anos de idade quando ele recebeu um telefonema trágico e comunicou a respeito do acidente fatal numa montanha na Áustria que ceifou a vida do filho de 25 anos à época. Ele tinha ido escalar a montanha com amigos e tragicamente morreu num acidente. 25 anos de vida. Pais não foram criados para enterrar seus filhos. Este homem escreveu um livro em 1987. No Brasil, ele foi lançado em 1997 pela editora Ultimato e ontem, fuçando no site da editora, apesar de uma reedição do livro em português em 2014, se não me engano, parece-me o livro está fora de edição, esgotado. O título do livro é Lamento por um Filho. Ele refletiu sobre os sentimentos dolorosos quando a dor arromba o coração da gente. E nesse caso, quando a dor arrombou o coração dele e de seus familiares. Deixe-me ler um trecho para vocês, para você sentir a dor de um pai que enterra um filho. Desaparecido da face da terra. Olho para um grupo de estudantes que atravessa a rua à minha frente e de súbito começo a pensar: ele não está lá. Vou a um jogo de futebol e me vejo observando todos os garotos de 25 anos. nenhum deles é ele. Em todas as multidões e avenidas e cômodos e igrejas e escolas e bibliotecas e reuniões de amigos no mundo, em todas as montanhas, mesmo que o procure, eu não o encontrarei. Apenas sua ausência. Silêncio. Chegou alguma carta do Eric? Quando o Eric disse que telefonaria? Agora apenas silêncio. Ausência e silêncio. Quando nos reunimos, agora há sempre alguém ausente. Sua ausência é tão presente quanto a nossa presença. Seu silêncio é tão audível quanto a nossa fala. Ainda 5 filhos, mas um sempre estará desaparecido, ausente. Quando estamos todos juntos, não estamos todos juntos. É o nunca mais que é tão doloroso. Eric nunca mais estará aqui conosco, nunca mais sentado à mesa conosco, nunca mais viajando conosco, nunca mais sorrindo conosco, nunca mais chorando conosco, nunca mais nos abraçando ou nos beijando antes de sair ou ao chegar. Não verá seus irmãos e irmãs se casar. Viveremos sem Eric para o resto de nossa vida. Imagine você ter que lutar contra esse tipo de sentimento se você não tiver esperança. Sem esperança de céu, de vida eterna, de sentido. Sem esperança de descanso. Sem esperança de reencontro, de regozijo crescente e eterno, todos juntos e na presença de Deus. Como seria insuportável, gente, ter que continuar vivendo sem esperança nas promessas de Deus, quando a dor vem com tudo e arromba o coração da gente, aprisionando-nos. Cada vez que leio O Peregrino de John Bunyan, me encanto mais. Está aí um excelente programa para os namorados, ler O Peregrino um para o outro. Sério mesmo. Foi o livro que a mulher de Spurgeon mais leu para ele. Vou dar uma dica para os rapazes, quer ganhar uma menina para namorar? Chame ela para um programa no parque. Mas você tem que ter no mínimo 30 anos para começar a namorar, não é novinho não. Lá em casa eu já falei, 40 para cima começa o namoro. Mas digamos que você já esteja na idade. Manda um zap para a menina e diga, vamos passear no parque. E aí você leva a sua cópia do Peregrino e um de presente para ela. Aí você entrega e diz, nós vamos ler um para o outro. Você ganha na hora o namoro. Vai por mim. Se ela for crente, você ganhou na hora. E se você fizer isso, você fala, mas foi o pastor que falou. Você diga o seguinte, não, eu conversei com ele antes, eu que dei a dica. O Peregrino é um livro fascinante. No capítulo 15 dele, ele fala de um encontro que Cristão e seu companheiro Esperança tiveram com o gigante Desespero. Eles foram aprisionados no castelo da dúvida. E casado com Desespero era ninguém menos do que a terrível desconfiança. E a desconfiança cutucava o gigante Desespero para que ele torturasse seus prisioneiros Cristão e Esperança naquele castelo de dúvidas. Gente, a vida sem esperança é assim. Fruto de dúvidas e de desconfianças que insuflam nossa alma e nos aprisionam na masmorra do desespero. Gente, é de fato desgraçadamente insuportável viver nas garras de desespero e desconfiança dentro do castelo das dúvidas. Só que graças a Deus que existe sim esperança para a dor, é possível sim entristecer-se, mantendo a esperança. 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18, Paulo fala, não se entristeçam, não se desesperem como aqueles que não têm esperança. Paulo está dizendo, sim, a gente se entristece, mas não se desespera como quem não tem esperança. É possível, sim, entristecer-se, mantendo-se sempre a alegria, segundo os Coríntios 6, versículo 10. Gente, e mesmo que a dor arrombe o coração, ai, como a dor vai arrombar o nosso coração, mais cedo ou mais tarde, jovem, ouça-me, a dor arromba o coração da gente. E mesmo que a dor nos arrombe o coração, é possível sim, em Cristo, obter esperança para a dor. E antes que eu me esqueça e prossiga no texto, me ocorreu dar o mesmo conselho que eu dei aos namorados, aos casais da igreja. Por que você não faz isso? Sério mesmo. Vá na secretaria, peça para a Laysa encomendar para você o livro Peregrino, um para você e um para a esposa. E façam por hábito, uma vez por semana, um ler o Peregrino para o outro. Sério mesmo. Você vai ficar surpreso do quanto isso é abençoador. Mas voltando ao tema, o texto de hoje à noite, João capítulo 4, de 43 a 54, ele é um texto que mostra para nós que existe esperança para a dor. É possível, sim, manter a esperança quando a dor vier tentando nos detonar, é possível permanecer-se alegre quando a dor vier sobre nós. Eu quero dar com vocês três passos, estudar esse texto em três etapas. Primeiro, nós veremos a origem da dor. Segundo, a cura para a dor. E terceiro, os frutos da dor. A origem da dor. Por que que a gente sofre? Por que que nós sofremos? A grosso modo, nós sofremos porque nós pecamos. Melhor, nós sofremos porque somos pecadores. A origem da dor é o pecado. Paulo diz em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte. Deus não nos criou para a dor e o sofrimento. Deus é bom. Nós fomos criados para uma vida plena de prazeres na presença de Deus, fruto de fé e fruto de confiança em Deus. O problema foi que nós pecamos e nós nos separamos da glória de Deus, perdemos a vida gloriosa que Deus planejou para nós seres humanos, fomos separados da glória de Deus, Romanos 3:23, e agora nós sofremos, e agora a nossa companheira é a dor. Como nós pecamos? Nós pecamos por causa da nossa desconfiança da bondade e da sabedoria de Deus. A desobediência do primeiro casal, Adão e Eva, não foi a causa do pecado foi a desconfiança deles, a incredulidade deles que os levou a desobedecer. Nós assumimos o papel de Deus. Nós arrogamos o direito de discernir entre o bem e o mal por nós mesmos. Mesmo que ao preço de morte. Afinal de contas, gente, Deus nos garantiu, ainda no ato da criação, quando disse, coma à vontade de todos os frutos, de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, com certeza morrerá. No dia em que você decidir, que você vai decidir por você, que é bom ou mal, vocês morrerão. Nós, seres humanos, preferimos ser autônomos. E a prova de que todos nós nascemos com esta semente do pecado, por exemplo, pais sabem muito bem disso, não demora muito até que os filhos se acham donos da razão e de suas próprias vidas, não é mesmo? Você orienta e instrui, e eles teimam e argumentam e contra-argumentam. Nós preferimos ser autônomos, nós pecamos porque a desconfiança e a incredulidade nos levaram à desobediência, e a desobediência por sua vez nos fez desaguar num mundo de dor, de desespero, tendo a morte como nosso carrasco. É trágica a nossa história. Nós pecamos, nós nos separamos de Deus, nós nos separamos uns dos outros, e nós fomos possuídos pelo medo, medo de morrer, medo de perder quem mais amamos, medo de perder as coisas que construímos, medo da morte, nós temos medo da morte. Tanto que Hebreus 2,15, o autor diz que em Cristo, para o cristão foi sepultado também o medo da morte. Nós perdemos a paz, nós perdemos o sossego, nós perdemos o paraíso. O nosso texto, João 4, 46 a 54, nos mostra um pai com medo. Medo de perder o filho para a morte. Afinal de contas, diz João 4, 46, o menino estava muito doente. A ordem natural das coisas foi afetada pelo pecado, e o que nós vemos aqui no texto é morte. O menino morreria. A ordem natural das coisas foi invertida pelo pecado. E o que a gente vê ilustrado aqui no texto é que muitas vezes o filho caminha para a sepultura antes do pai e da mãe. E não o pai antes do filho. Gente, não era para ser assim. O pecado nos colocou neste estado de morte. De fato, gente, nós não fomos criados para a morte, e muito menos para sepultar nossos filhos, mas é isso que corriqueiramente acontece. Pais veem seus filhos adoecerem, sofrem impotentes ao lado dos filhos no leito de enfermidade, cuidam deles no sofrimento, e por fim esses pais amargam a dor de ter que sepultar os filhos. Por quê, meu Deus? Por quê? O pecado nos tirou do paraíso. E a dor se tornou nossa companheira. Num brilhante insight de sabedoria bíblica, J.C. Riley escreveu assim sobre o texto de João que nós estamos estudando, abre aspas, aqui está uma lição a respeito da qual somos todos vagarosos em aprender. Somos hábeis em fechar os olhos para a clareza dos fatos. Falamos e agimos como se fosse natural que os jovens jamais morressem enquanto são jovens. Entretanto, os epitáfios nas sepulturas nos mostram que entre uma centena de pessoas, alguns nem mesmo chegam à idade adulta. Jovem, ouça isso. Olha o que ele diz, a primeira sepultura cavada neste mundo foi cavada por um pai, Adão, para sepultar um filho, Abel. O primeiro a morrer não foi o pai, foi o filho assassinado pelo próprio irmão, pois Caim matou Abel. Jovens, vocês podem morrer ainda jovens. Estejam preparados para isso. A dor tem origem no nosso pecado, nós sofremos porque somos pecadores, nós escolhemos ser donos das nossas próprias vidas, não obstante ao alerta de Deus, no dia que vocês comerem, morrerão. E agora, longe da árvore da vida, ou sem ter como em nós mesmos bancar a vida, a gente não consegue arcar com as consequências do nosso pecado. Nós não temos nada em nós mesmos que garante que a vida vai ser perfeitamente feliz até o fim. Olhe para esse pai do texto de João 4. Esse pai era rico? Esse pai era influente? Ele era oficial do alto escalão do governo de Herodes? O texto nos informa que ele inclusive era proprietário de escravos, de servos, homem com acesso irrestrito ao que existia de melhor no mundo romano em termos de cura física, mas pense bem, nada disso, nada do que ele tinha, foi capaz de obter ou de bancar a vida do filho. Sabe o que o pecado fez com esse homem? Aquilo que ele faz com todos nós. O pecado nos torna impotentes, apesar de tudo que temos ou construímos. Gente, esse é o segundo milagre no Evangelho de João. A gente viu isso no verso 54. Tanto no primeiro milagre, quando Jesus transformou água em vinho, lá em João 2, de 1 a 12. Como aqui no segundo milagre, quando Jesus cura esse filho, João nos revela uma mesma verdade, não perca isso de vista. Até porque João coloca, ele escolhe esses dois milagres na mesma região da Galileia. E os dois, em essência, têm a mesma lição. Qual é ela? O ser humano não consegue bancar a vida plena de prazeres que todos almejam desfrutar. Mais cedo ou mais tarde, o vinho da alegria acaba, mesmo que a gente planeje a vida, mesmo que a gente se esforce, mesmo que a gente invista, mesmo que a gente construa, mais cedo ou mais tarde, o vinho da alegria acaba. Mais cedo ou mais tarde, a dor arromba a porta do coração, apesar de tudo que construímos, apesar de tudo que temos. E nos veremos impotentes, sem vinho para prosseguir com a festa, sem cura para o filho que tanto amamos. Não perca a lição. João nos ensina que se Jesus não estiver por perto, se Jesus não estiver em nós e não for por nós, quando o vinho acabar, ou quando a dor nos atacar, gente, a dor desembocará no desespero. O pecado nos detonou. A dor é inevitável. E sabe quem são os sábios? Sábios, portanto, são aqueles que face à realidade em que nos encontramos. Sábio não é quem confia que vai construir uma vida próspera, longa, feliz, imune do vinho que acaba, ou da doença que chega para matar, tanto velho como novo. Sábio não é esse que luta e acha que vai construir uma vida intocável pelo sofrimento. Não, esse não é o sábio. Leia o Salmo 49, que a gente estudou essa semana, quarta-feira. Sábio é quem entende que vai morrer, mais cedo ou mais tarde, vai morrer. Afinal, o salário do pecado é a morte. Sábio é quem sabe que vai morrer mais cedo ou mais tarde e, portanto, se prepara para morrer. Esse é o sábio. Olha o que diz J.C. Riley sobre este texto. Ele diz assim: a única sabedoria verdadeira consiste em estar sempre preparado para encontrar-se com Deus. Você está preparado para se encontrar com Deus? Não, pastor, eu sou tão novo para pensar nisso. Não, você não é tão novo. A única sabedoria verdadeira consiste em estar sempre preparado para encontrar-se com Deus. Não colocando de lado as coisas concernentes à eternidade e vivendo de forma a estar pronto a qualquer momento para partir desta vida. Se assim vivemos, não há grande importância em morrermos quando jovens ou velhos. Unidos ao Senhor Jesus Cristo, estaremos seguros em qualquer circunstância. Creia nisso. A origem da dor é o pecado, e a cura para a dor é o Senhor Jesus Cristo. Olha o que diz Hebreus 12, 14 e 15. Veja aí comigo, Hebreus 12, 14 e 15. O autor diz assim: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, Jesus também participou dessa condição humana para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Ele já está derrotado. Ele já é derrotado. E se o diabo ceifar a sua vida, como de fato ele ceifou dos filhos e filhas de Jó, foi porque de Deus diz: pode, mate. Não se esqueça disso. Não tema o diabo. tema quem manda no diabo. E diz que Cristo derrotou o poder da morte, isto é, o diabo, porque o diabo pode até matar você e seu corpo, mas sua alma em Cristo, ainda que você morra, viverá. E Hebreus continua: Jesus venceu o poder da morte, isto é, o diabo, e libertou aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Veja-se livre do medo da morte hoje à noite. Liberte-se desse medo, entregue-se a Jesus e diga: Senhor, minha vida é sua. Se for para eu morrer com 8 ou com 80, não importa, eu sou teu. Que bonito você ver um jovem de 33 anos, sabendo que morreria em questão de horas, virar para os seus amigos e dizer assim: sabe de uma coisa? Eu já vivi e já cumpri tudo que Deus tinha para eu fazer. 33 anos. Quem fez isso? Jesus. 33 anos. Jovem, menino, garoto. Mas ele pôde dizer com convicção: não é o tanto que eu vivo, mas é como eu vivo. A origem da dor é o pecado, a cura para a dor é Jesus Cristo. Segundo, a cura para a dor. Vamos mergulhar melhor nisso aqui. A história da cura do oficial romano, ela não começa no verso 46, como a maioria de nós é induzida a pensar. O verso 43, o 44 e o 45, João 4, de 43 a 45, nos dão alguns detalhes importantes, que ao princípio pode parecer desconectos do milagre que vem a seguir, mas não estão. Há uma lição tremenda, diversas lições. Aliás, eu relutei se eu não pregaria apenas nos versos 43 a 45. De tão profundos que são. Porque, na verdade, esses versículos nos apresentam a causa do milagre de Jesus. E qual é a causa do milagre? Qual é a causa da cura que Jesus oferece? Graça e misericórdia. Veja o texto, verso 43: depois daqueles 2 dias em Samaria, que Jesus passou em Samaria, Jesus partiu para Galiléia. Jesus ir para Galiléia era o plano original dele desde o versículo 1, 2 e 3 do capítulo 4. Ele tinha deixado a Judéia para ir para Galiléia passando por Samaria. Então ele tá seguindo o roteiro dele, ele está seguindo o destino dele, traçado pelo Pai. Ele mesmo tinha dito que um profeta não é honrado em sua própria casa ou em sua própria terra. Mas uma vez que os galileus haviam estado em Jerusalém para a festa da Páscoa e visto tudo que Jesus fizera, os galileus o receberam. Enquanto Jesus viajava pela Galiléia, chegou a Caná, onde tinha transformado água em vinho, e perto dali, em Cafarnaum, havia um oficial do governo cujo filho estava muito doente. Duas perguntas. Primeira, se Jesus não era honrado na Galiléia, na sua terra, onde ele cresceu em Nazaré, Nazaré ficava na região da Galiléia. Se Jesus não era honrado lá, por que que ele voltou para lá? Essa é a pergunta. Você voltaria para um lugar de onde você foi praticamente escorraçado, ou para onde você sabe que lá ninguém quer você? Você voltaria para lá? Pessoas não voltam na igreja porque acham que as pessoas lá não trataram elas bem. Eu não volto naquela igreja nunca mais, o povo nem olhou para minha cara. Você voltaria para um lugar onde ninguém quer você? Por que que Jesus volta? Porque esse era o plano inicial dele. Ele veio para se oferecer de novo e de novo para os que eram seus, mesmo que os seus não recebessem. porque todos quantos o recebessem se tornariam filhos de Deus por terem crido no nome dele. Sabe o que fez Jesus ir para Galiléia, voltar para Galiléia, para o lugar onde ninguém queria ele? Graça. Jesus de novo e de novo volta com graça. E foi precisamente porque ele voltou com graça que o oficial de Cafarnaum teve a chance e a oportunidade de ir até Jesus pedir cura para o seu filho. Pense sobre isso. Vimos a sua glória, diz o texto. João 1,14 diz que o Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória. Sabe o que de glorioso nós estamos vendo em Jesus aqui? Um Deus que insiste em nos amar, mesmo quando nós não o queremos. Ele volta de novo e de novo a nós. João não escreve o verso 43 simplesmente por escrever. Ele quer que a gente fique com a dúvida: meu Deus, se eles não queriam ele, por que que ele voltou? É graça. Então hoje à noite, se você tem o rejeitado, eu te digo: pare de rejeitá-lo. Segunda pergunta é a seguinte: pastor, como é que a gente pode dizer que Jesus foi desonrado, rejeitado na Galiléia, versos 43, 44, se a gente lê no verso 45 que os galileus o receberam? Boa pergunta. Sabe você se percebeu isso no texto? Mas você percebeu qual foi a motivação desses galileus para receberem Jesus? O texto conta. Verso 44, Jesus mesmo tinha dito que um profeta não é honrado em sua própria terra, mas, uma vez que os galileus haviam estado em Jerusalém para a festa da Páscoa, e visto tudo o que Jesus fizera em termos de milagres, eles o receberam. Ora, eles receberam Jesus como um milagreiro. E João está mostrando para nós que existe uma forma de crer sem crer. Existe uma forma de receber Jesus sem receber. Existe uma forma de honrar Jesus sem honrar. Como? Quando? Quando você não recebe Jesus por quem Jesus realmente é. E quem Jesus realmente é? Leia o verso 42. O último versículo antes do nosso texto, quando fala que os samaritanos disseram: esse é sim o Salvador do mundo. Não leia a Bíblia sem ver as conexões, versículo ligado em versículo, como uma corrente de ouro, que é bela e perfeita, porque um elo se une ao outro. E o que a gente vê no texto é o seguinte: ah, Jesus, na verdade, ele está dizendo o seguinte: esses galileus desonraram ele porque receberam ele por quem ele não era. Ele é o Salvador do mundo. Mas eles receberam Jesus como um mero operador de milagres. Me perdoe, meu Senhor, mas a ilustração nos faz entender melhor. É como se eles tivessem recebido Jesus como uma espécie de marido de aluguel, que está disponível para resolver nossos problemas, e assim a gente poder continuar vivendo a vida de bem-estar, como a gente bem entender. Jesus não é marido de aluguel, Jesus não é curandeiro, ele é o Salvador do mundo. E quem não recebe Jesus como Senhor e como Salvador, Senhor e Salvador, na verdade não o recebe, o desonra. Foi o que fizeram os galileus, João 4, de 44 a 45. Foi assim que fizeram os moradores de Jerusalém, João 2, 23 a 25. Foi assim que fizeram os irmãos de Jesus, João 7, de 3 a 5. Todos eles creram sem fé, creram num poder para curar. Não creram no Deus que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Não creram no Senhor e Salvador do mundo, Jesus Cristo. Você pode até receber Jesus como um curandeiro e estará ainda assim o desonrando. Porque a cura para a dor começa quando a gente entende para o que Jesus veio. Jesus veio para buscar e salvar o pecador. E quando nós o recebemos pelo que ele verdadeiramente é, o Salvador do mundo, nós somos verdadeiramente curados. Meu povo, Jesus não veio para a gente viver o bem bom dessa vida sem Deus, como muitos religiosos fazem, como muitos ditos evangélicos fazem. Jesus não veio para nós podermos esbanjar prazeres sem Deus. Jesus não veio para curar o corpo de forma que a gente possa continuar vivendo no corpo, mas sem viver para a glória de Deus, como muitos fazem. Paulo resume bem o que a gente está dizendo, Gálatas 2:20, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive. Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo neste corpo, eu não vivo mais essa vida para mim, eu vivo essa vida pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Quantas pessoas querem Cristo para um alívio e assim poderem continuar vivendo para si mesmas? Nossas igrejas estão cheias de gente assim, eu temo que haja gente assim aqui. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo ainda foi mais claro, olha o que ele diz, 2 Coríntios 5,15, Paulo diz assim, Cristo morreu por todos, para que os que recebem sua nova vida, não vivam mais essa vida para si mesmos, vivam essa vida para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. Jesus Cristo veio para nos salvar do pecado, Jesus Cristo veio para nos salvar de nós mesmos, Jesus Cristo veio para nos salvar dos nossos ídolos, fazendo-nos viver pela fé nele, viver a vida dele em nós. Viver tem que ser Cristo, como disse Paulo aos Filipenses. Porque apenas quando viver for Cristo, é que morrer vai ser lucro. E se você pode dizer que viver para você é Cristo e morrer é lucro, mesmo que Deus não te cure do câncer, você foi curado. Porque ainda que eu morra em Cristo, eu viverei. Essa sim é a cura verdadeira para a dor. A nova vida em Cristo, viver e morrer em Cristo, para poder desfrutar de Cristo, para sempre. Então tá, se essa é a cura para a dor, se Cristo, a vida de Cristo em mim, viver essa vida pela fé em Cristo, a pergunta é, como eu recebo essa cura? Duas coisas você precisa, arrependimento e fé. E eu vejo isso ilustrado na vida desse oficial de Cafarnaum. Arrependimento. O que é arrependimento? Arrependimento é você se entristecer pelo estado miserável no qual você se encontra. Arrependimento é você olhar para a sua vida e dizer, eu não aguento mais isso. É você virar as costas para a velha vida, para os seus ídolos, como diz Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 9. Virar as costas para os ídolos e voltar-se para Deus em Jesus. Arrependimento é você dizer, eu não aguento essa vida, vira as costas para ela e volta-se para Deus em Cristo. Pois bem, essa é a postura desse oficial, guardadas as proporções. Ele ilustra o que a gente está definindo como arrependimento. Porque veja, sendo ele quem era, um oficial de Herodes, oficial de Herodes, quando ele se volta publicamente para Cristo, como ele o fez, ele estava virando as costas para os seus privilégios palacianos. Afinal de contas, o Herodes, o chefe dele, é o mesmo Herodes que decapitou João Batista, o precursor de Jesus. Imagine o que poderia acontecer a esse oficial, uma vez que esse oficial publicamente se humilhou diante daquele que todos chamam de soberano, sendo que para o romano o único soberano é César. Esse homem virou as costas. Ele estava cansado de tentar no que ele vinha tentando, ele estava cansado de gastar no que ele vinha gastando, ele estava cansado de fazer o que ele vinha fazendo e não ver mudança no filho dele. Ele reconheceu o seu estado deplorável, ele virou as costas para tudo e correu para Jesus. Essa é a essência do arrependimento. Olha o texto, verso 46, João 4, 46. Enquanto Jesus viajava pela Galiléia, chegou a Caná, onde tinha transformado água em vinho. Perto dali, em Cafarnaum, havia um oficial do governo, cujo filho estava muito doente. Quando soube que Jesus viera da Judéia para Galiléia, foi até Jesus e suplicou que fosse a Cafarnaum para curar seu filho que estava à beira da morte. Ele virou as costas para tudo, cansado do que tinha buscado até então. Você quer receber Jesus? Vire as costas para o seu pecado, para os seus ídolos. E fé. Arrependimento e fé. Fé, gente, em essência, é você se agarrar com esperança prazerosa à palavra de Deus, mesmo que você não enxergue os resultados. Hebreus 11, 1 diz isso. Foi o que esse pai fez, foi o que esse oficial fez, ele se agarrou com uma fé cheia de esperança prazerosa na cura do filho. Ele se agarrou à palavra de Cristo, dizendo: volte, pode ir embora. E ao voltar cheio de esperança, o Senhor contemplou a fé daquele homem. Jesus requer de nós fé. Não precisa ser uma fé grande. Precisa apenas ser fé. Pode ser do tamanho do grão de mostarda. E esse oficial teve fé. Ele tinha uma fé pequena, ele tinha uma fé inicialmente defeituosa, ele tinha uma fé limitada. Mas Deus soberanamente, graciosamente, contemplou a pouca fé desse homem. Olha como era a fé desse homem, inicialmente falando. Primeiro, ele achava que para curar, Jesus tinha que ir até o menino. Ele diz assim: venha até meu filho, verso 49. Na cabeça dele, Jesus tinha que ver e tinha que tocar. Ele não sabia que Jesus é Deus onipotente, basta uma palavra. Ele não sabia que Jesus é onipresente, não se limita a lugares. Era uma fé inicialmente pequena. Era também uma fé inicialmente limitada, porque ele cria que o poder de Jesus sobre o filho dele só valeria enquanto o menino estivesse vivo. Porque ele diz no verso 49: venha logo, venha antes que meu filho morra. Como que dizendo: Senhor, depois que ele morrer, o Senhor não pode fazer mais nada por ele. Mas a fé desse homem não era apenas pequena e limitada, a fé desse homem era inicialmente defeituosa. Sabe por quê? Porque tudo que ele tinha ouvido sobre Jesus, ele tinha ouvido de uma forma distorcida. O verso 48 nos informa que ele deve ter ouvido sobre Jesus como Jesus sendo apenas um operador de milagres que podia curar o filho. Jesus, porém, o confronta, e Jesus o confronta para provar a fé daquele homem. Mas mesmo pequena, mesmo limitada e mesmo inicialmente defeituosa, essa fé foi contemplada. Olha o verso 48, Jesus exclamou, Ele está pedindo a cura, ele está insistindo, querendo a cura do filho, ele virou as costas para tudo, ele tem fé, é uma fé pequena, é uma fé limitada, é uma fé ainda talvez distorcida, mas tem fé. E Jesus, ele não apaga a chama fumegante, ele não pisa na cana quebrada, e esse homem está lá: venha, cure meu filho antes que ele morra. E Jesus vira para ele no verso 48, não apenas para ele, porque está no plural, ele diz para todos os galileus aqui, diz: olha, vocês jamais crerão, a menos que vocês vejam sinais e maravilhas. E aí o oficial continua implorando e diz: Senhor, por favor, venha antes que ele morra. Olha a resposta de Jesus, verso 50, volte, disse Jesus, seu filho viverá. O homem creu nas palavras de Jesus e foi para casa. O homem creu e o filho foi curado, porque o verso 51 diz que enquanto ele estava a caminho, alguns dos seus empregados, servos, escravos, vieram ao seu encontro com a notícia de que o filho estava vivo e bem, e ele perguntou quando o menino havia começado a melhorar, e eles responderam: ontem à tarde, a uma hora da tarde, a febre subitamente desapareceu. E aí o pai percebeu que havia sido naquele exato momento que Jesus tinha dito: seu filho viverá. E o oficial e todos de sua casa creram em Jesus. Esse foi o segundo sinal que Jesus realizou na Galileia depois que veio da Judeia. É impressionante. Gente, tanto no primeiro milagre como no segundo milagre, tanto lá no milagre da água em vinho, como no milagre aqui da cura desse menino, o milagre aconteceu na medida em que a fé foi sendo exercitada. A fé nasce do comando de Deus. Lá no primeiro milagre: pegue as talhas, encha d'água, leve lá ao chefe dos garçons. Cristo deu o comando, e enquanto eles foram obedecendo, buscaram as talhas, encheram d'água e foram levando, enquanto eles foram exercitando a fé, eles foram vendo o milagre acontecer, e ninguém sabia de onde tinha vindo o vinho, senão aqueles que exercitaram a fé na palavra. Aqui nesse caso, o pai achava que Jesus tinha que ir, antes do menino morrer, senão ele não poderia fazer mais nada pelo menino. E Jesus simplesmente diz: vá, seu filho foi curado. E ele creu, e na medida em que foi, ele comprovou que o Senhor contemplou a sua fé. Gente, a nossa fé, ela vai crescendo e vai se amadurecendo e ela vai se aperfeiçoando na medida em que a gente vai exercitando, pondo em prática o que Deus nos manda fazer pela palavra. E o texto diz mais, o texto diz que todos da casa dele creram em Jesus. Ou seja, daquele homem, a fé daquele homem se espalhou em todos na casa dele. A cura chegou primeiro para ele, porque a fé dele cresceu, amadureceu, ele foi salvo. Depois a cura chegou para o menino, a cura chegou para a casa deles. Deixa eu te dizer uma coisa: para Deus transformar seu lar, ele tem que transformar você primeiro. Você tem que pôr em prática o que ele diz pela fé. Todos creram em Jesus para a salvação. Gente, a lição que eu tiro é: não importa qual seja a dor. Não, escuta, não, acorda. Não importa qual seja a dor, desde que a dor te leve a Jesus. Desde que a dor te una a Jesus. Eu com isso na cabeça, hoje de manhãzinha recebi um WhatsApp, acho que da Miriam Mota. E eu não costumo abrir esses vídeos, esse eu abri, era... como é que é o nome dele? Matos Nascimento, o assembleiano, canta tão bonito, gostando daquele cantor do fogo, e ele estava cantando esse hino: mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Vamos? Ainda que seja dor que me une. na ti, sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E olha a última estrofe. E quando a morte, enfim, me vier chamar, com serafins nos céus irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu rei, perto de ti, meu rei, meu Deus, de ti. Eu pus esse hino no roteiro para o pequeno grupo dessa semana. Se você não sabe cantar o hino, não gosta, Matos Nascimento, YouTube, e deixa lá e ouça. Gente, Cristo é a cura para a dor. A dor nos leva a Cristo com arrependimento e fé para a salvação. A dor nos une a Cristo em doce comunhão. A dor nos faz querer o céu em eterna consolação. E concluindo, os frutos da dor. Veja como a dor transformou esse homem. Veja como Jesus transformou esse homem através da dor. Tem gente que Deus só consegue transformar com dor. Por isso, se alguém que você ama sofre dores, não simplesmente peça que tire a dor, mas que transforme pela dor. Primeira coisa, a dor ensinou que o ser humano não é independente o bastante para não ter que admitir sua necessidade. Imagina, por quanto tempo aquele oficial fingiu ter tudo sob controle, forte, poderoso, invencível, autossuficiente, até que um dia a dor venceu aquele homem. Foi duro e forte enquanto pôde. Porém, nada como a dor para fazer esse homem ir a Jesus e suplicar. Cura meu filho. Segundo, a dor ensinou aquele pai, e aqui eu digo aos homens, pais, ouçam, a dor ensinou aquele pai que um pai, um homem, nunca está ocupado o bastante para não se envolver com os problemas do filho. Esse homem não mandou a mulher dele: eu estou ocupado com as coisas aqui, eu trabalho muito, vai lá você. Esse homem não mandou os empregados dele, esse homem foi pessoalmente. A dor ensinou para ele que um pai nunca está ocupado o bastante para não se envolver com os problemas de um filho. Terceiro, a dor ensinou que uma pessoa não consegue ser incrédula o bastante para não ter que recorrer a Deus em oração. Talvez você que me ouça, nesse momento, você esteja separado de alguém pela distância e aquela pessoa precisa da graça. Talvez ela é internada numa UTI de hospital ou noutra cidade, longe de você. Ela precisa, como aquele menino precisava de cura. E Jesus, longe daquele menino, a 30 quilômetros de distância dele, com uma palavra, Jesus curou aquele menino. Esse oficial aprendeu. A dor ensinou. Uma pessoa não é incrédula o bastante para não ter que recorrer a Deus em oração. Ore e confie. Quarto, a dor ensinou que o ser humano não consegue ser lógico ou racional o bastante para nunca ter que aprender a caminhar pela fé na palavra de Deus. Esse oficial aprendeu a caminhar pela fé na palavra de Deus. Versículo 50, vai, pode ir, seu filho vai ser curado, está curado, vai. E aquele homem foi crendo nessa palavra. Sabe de uma coisa? Há momentos na nossa vida que a única coisa que faz sentido é a palavra de Cristo no meu e no seu coração. Nada mais faz sentido. Imagina o pai dizendo: será que eu perdi tempo vindo aqui? Será que ao chegar em casa meu filho já morreu? Mas ele se lembrava e se agarrava à palavra do Senhor que disse: vá, ele será curado. Quantas vezes, se você não tiver a palavra de Deus na hora da dor, você se enlouquece. Você se enlouquece. Não se vive de lógica, não se vive de razão, vive-se de fé. Na palavra de Deus. E a última coisa, a dor ensinou para esse homem que a vida não pode ser só alegria. A vida não pode ser só alegria para a gente descobrir o verdadeiro sentido de felicidade. Felicidade não é ter tudo que a gente deseja. Como diz o Salmo 128, bem-aventurados ou felizes são os que temem o Senhor e andam nos seus caminhos. Esse oficial temeu, creu e andou crendo. Resumindo, a dor levou esse homem a Jesus, a dor tornou esse homem num homem de fé na palavra de Deus, a dor fez esse homem rever as prioridades, a dor fez esse homem estar perto dos seus, orar pelos seus, a dor fez esse homem levar o evangelho para os seus, e os seus todos creram. A dor é um dom de Deus. Pela dor, Deus conquista nossa atenção, Deus nos chama à salvação, Deus é soberano, todo-poderoso, e ao mesmo tempo Ele é bom, muito bom, tão bom, que Ele usa a dor na esperança de nos salvar. E não sou eu que digo isso, é Paulo em Romanos 8, de 19 a 25. Deus sujeitou todas as coisas debaixo desse estado de dor e de caos, na esperança de salvar alguns. Cristo é a esperança para a sua dor. Olhe para Jesus. Veja a glória de Jesus e seja salvo. Viva liberto do cativeiro do medo, bem longe do castelo da dúvida, do gigante desespero. Um pai ou uma mãe que perdem um filho em Cristo, nunca mais o verá aqui. Mas ele já está em glória. E lá todos se reunirão diante do Cordeiro. Essa é a cura para a dor. Olhe para Jesus e veja a glória de Jesus. Olha aqui um garoto moribundo, quase morrendo, curado de repente, por uma palavra, a 30 quilômetros de distância. Esse é o poder de Jesus, graça e poder. Cristo é esperança para a dor, para a sua dor, para a dor daqueles que você ama, para a dor da sua casa, para a dor desse mundo. E olha como o evangelho é bonito nessa história, e eu termino. O oficial de Cafarnaum tentou tudo, de tudo, para não ter que enterrar seu filho. Não foi isso que ele fez? E graças a Deus ele conseguiu não enterrar o filho. Contrário desse pai, o Senhor Deus fez tudo e enterrou o próprio filho para que a gente pudesse viver. A história nos diz que a primeira morte da história foi de um filho, Abel. O Senhor, para nos salvar, entregou seu filho à morte. Esse é o Evangelho. Creia nele e sua alma viverá. Ó Deus, em nome de Jesus, aplica essa palavra ao nosso coração. Aplica essa palavra ao nosso coração. Seja o Senhor esperança para a nossa dor, que sejamos todos conscientes de que cedo ou tarde morreremos. Se com 20 ou com 90, não importa se é em Cristo. Viver é Cristo, morrer é lucro. Cristo é esperança para a nossa dor. Ensina-nos, Pai, a viver em Cristo, não mais para nós mesmos, mas pela fé no Filho de Deus, que a nós amou e por todos nós se entregou. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém.